Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Quinta-feira, dia 3 de março de 2022, neste pós-carnaval, está começando a partir de agora mais uma edição do programa Bem Viver, produzido pelo Brasil de Fato. Você já sabe, é a nossa prosa de todo dia. Vem prosear com a gente, vamos conversar sobre temas importantes para a nossa realidade, para o Brasil, para o mundo, para a gente entender o que está acontecendo à nossa volta. O lançamento da campanha da Fraternidade 2022. Hoje aqui no programa, vamos ouvir uma entrevista com um integrante da CNBB, a Comissão Nacional dos Bispos do Brasil, que traz os focos e os desafios da mobilização deste ano, focada na educação. Volta às aulas nas universidades federais. Três reitores nomeados por Bolsonaro ignoram ações para a prevenção da Covid. E vamos entender como um conhecimento que não cabe em nenhum livro didático ou site de pesquisa consegue prever com precisão quando vai chover ou não. São os profetas da chuva no semiárido brasileiro. Então vamos nessa, o programa de hoje já está no ar, eu sou a Nara Lacerda, sigo com você pela próxima uma hora, junto com toda a equipe aqui do Bem Viver. Nosso programa vai ao ar de segunda a sexta-feira, a partir das 11 da manhã, no nosso site radiobrasildefato.com.br e na nossa parceiríssima Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. O Bem Viver é transmitido também por mais de 20 rádios espalhadas Brasil afora, estamos nos principais tocadores de podcast. E a gente não quer que essa prosa termine aqui no rádio. Então manda o seu recado, o nosso e-mail é radio@brasildefato.com.br. Nosso WhatsApp é 11 95691 6046.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Bem Viver de hoje começa falando sobre o lançamento da campanha da Fraternidade de 2022, evento organizado pela CNBB, a Comissão Nacional dos Bispos do Brasil. O tema desta edição é Fraternidade e Educação e traz o lema Fala com Sabedoria, Ensina com Amor. A campanha é uma mobilização tradicional, organizada desde a década de 1960 pela Igreja Católica, em parceria com instituições cristãs. O lançamento do tema ocorre sempre na quarta-feira de cinzas, quando tem início a quaresma, período de 40 dias que antecede a Páscoa. No ano passado, a campanha da Fraternidade teve como objetivo o combate à violência a determinadas populações da sociedade, principalmente mulheres, populações negras, indígenas e a comunidade LGBTQIA+. Além disso, a mobilização focou na luta contra a pandemia, principalmente no combate ao negacionismo. Neste ano, o tema da campanha também se relaciona com a crise sanitária global, mas o principal objetivo é abordar a evasão escolar. A gente já trouxe algumas vezes aqui no programa como esse período da pandemia significou um momento de muita desistência de alunos e alunas por todo o país. Para entender mais da campanha deste ano, o nosso repórter Afonso Bezerra conversou com o padre Patrick Samuel. Ele é secretário executivo da campanha da CNBB e a gente vai conferir o papo que os dois tiveram no programa Central do Brasil, que é uma parceria do Brasil de Fato com a TVT.
Bem-vindo, padre Patrick.
Uma alegria imensa estar aqui com vocês nesse momento tão importante para nós, início do tempo quaresmal, onde a igreja no Brasil nos chama a atenção para esse tema de importante, tão importante para nós, que é a campanha da fraternidade.
Maravilha, nós te agradecemos aqui a sua disponibilidade. Padre, para iniciar a nossa conversa, qual será o tema da edição de 2022?
Fraternidade e educação. Essa é a terceira vez, então, que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil traz o tema da educação para reflexão durante esse período quaresmal, e não somente restrito à quaresma, mas um tema de tão importância deve ser abordado ao longo de toda a nossa caminhada. Então, esse ano, fraternidade e educação, e o lema, que é muito inspirador, fala com sabedoria, ensina com amor.
Apesar do avanço da vacinação, padre, ainda estamos envolvidos aí na pandemia, né? Como será a programação das atividades da campanha este ano?
Estamos na quarta-feira de cinzas, nós temos a abertura oficial da campanha da fraternidade que acontece na sede da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil em Brasília. Ainda por conta da pandemia, Esse ano nós fizemos a opção, como no ano passado, de fazer uma abertura virtual. Então, isso foi realizado, essa abertura virtual, também como um sinal de cuidado para com todos os nossos irmãos e irmãs, para que o quanto antes nós possamos sair dessa situação pandêmica. Então, aproveitando as mídias sociais, as TVs de inspiração católica e também as redes sociais da conferência, a abertura da campanha chega a cada lar, a cada família, também por meio das redes sociais.
Maravilha, muito bom. Importante usar também os meios virtuais, né? Padre Patrick, o lema desta edição, como o senhor mencionou, fala em amor ao ensino, à educação. Qual a importância dos afetos na construção de uma educação de qualidade?
Nós pensamos a educação como tema da campanha da fraternidade, há uma singularidade muito importante, é pensar a educação de forma integral. E pensá-la de forma integral não é simplesmente pensar a escola em tempo integral, mas abordar todos os âmbitos da vida da pessoa. Aí a importância de pensar a educação para além da escolarização. Educar é muito mais do que transmitir conhecimento. Educar é humanizar. Educar é um ato de amor e de esperança no ser humano. Nesse sentido, a importância dos afetos, da construção dos vínculos, da nossa capacidade de relação, diz respeito também à educação. Educar também é aprender. E nesse contexto em que vivemos, marcado também por tantas outras pandemias que nos circulam, né? E essas polarizações, onde em muitos contextos não se ouve além da própria voz, a campanha da fraternidade deseja ser um oásis de reflexão nesse contexto. Daí a importância de educar também para o afeto, para a cidadania, para a nossa capacidade de relação. Pois se a gente foca somente em um aspecto da educação, pensando, por exemplo, a educação restrita a uma carreira profissional, podemos ter até um excelente profissional depois desse caminho. Mas corremos o risco de ter um péssimo ser humano com inteligência emocional fragilizada, com desafios na capacidade de relação. Então, esse é um aspecto importante que também deve ser pensado no processo educacional.
Padre Patrick, quando a gente fala de afeto e de acolhimento, a gente lembra logo da família também, né? Como a campanha tem feito essa associação do papel da família na educação?
Papa Francisco, no Pacto Educativo Global, que é recuperado também aqui na campanha da fraternidade, ele faz referência a um provérbio africano muito interessante. Ele diz, olha, é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. E hoje essa aldeia é global e a campanha nos ajuda a pensar qual é o papel de cada um dos atores envolvidos no processo educativo. Dentre eles, a família ocupa um lugar especial. Os pais não podem ser alijados do processo educativo dos seus filhos, também não podem terceirizar, eles devem assumir essa tarefa educativa acompanhando, não, mais do que acompanhar, né, se envolver realmente nesse processo. E aí a campanha recupera algumas indicações do compêndio de doutrina social da Igreja, que fala dessa tarefa dos pais também, que são os primeiros responsáveis, mas não os únicos responsáveis para a educação dos seus filhos.
O Brasil tem inúmeros desafios na área da educação, Padre Patrick. Quais são as tarefas prioritárias e mais urgentes que a campanha identifica este ano?
O objetivo geral da campanha é promover diálogos em relação a partir da realidade educativa do Brasil, procurando caminhos de solução à luz do Evangelho que nos ajude a pensar uma educação humanística, solidária e a serviço da vida. Nesse sentido, o verdadeiro serviço à educação é a educação colocada a serviço do bem comum, a serviço da vida. Isso nos obriga a olhar a realidade do Brasil, mas a partir de cada comunidade, do território das paróquias, por exemplo, como anda a vida educacional ali. Isso olhando especificamente a realidade das escolas, o nosso envolvimento, sobretudo um olhar especial para a educação pública, para a escola pública e também das instituições católicas de ensino, qual é a sua verdadeira identidade e qual é a incidência dessas instituições no campo social onde elas estão inseridas. Então, é preciso que nós possamos olhar todo esse cenário que foi agravado e evidenciado pelo contexto da pandemia e que mostrou para a gente inúmeros desafios, a falta de estrutura e também de acesso aos meios necessários para uma educação de qualidade. Então, a campanha deseja despertar esses diálogos, mas para que nós possamos fazer um diagnóstico, mas não ficar no diagnóstico, pensar em intervenções pontuais a partir do nosso compromisso com a fé e como o próprio Cristo nos lembra no Evangelho. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. E para que isso seja concretizado, é preciso de uma educação de qualidade.
Queria retomar um ponto que o senhor mencionou em outra resposta e trazer o seguinte. Pensar em educação é olhar para o futuro, né, Pátria? De que forma a campanha está conectada ao Pacto Educativo Global, né, pensada pelo Papa Francisco lá em 2019?
O futuro da educação exige coragem para assumir posturas no presente. E isso supõe esse olhar atento àquilo que o Papa Francisco chama a nossa atenção. E aí vem um outro aspecto interessante, que é pensar também a educação de forma integral, mas olhando também o cuidado para com a casa comum. E essa intuição do Papa Francisco é muito interessante. Ele diz, olha, o planeta Terra ele vai se degradando à medida que o ser humano também vai perdendo a sua capacidade de cuidar do outro. Então, o grande caminho, talvez o grande verbo, a grande postura é justamente isso. É tempo de cuidar da educação. Isso supõe a coragem de fazermos opções de rever o nosso caminho e realmente aí assumir o caminho que o Papa nos apresenta. E são praticamente 7 pontos que o texto base retoma do Pacto Educativo Global, sobretudo reforçando os princípios. Então, a pergunta talvez seja essa, Afonso. Quais são os princípios e os valores que devem presidir uma educação profundamente marcada pela experiência cristã? Colocar a pessoa no centro, mas não deixá-la sozinha, acompanhá-la, fazer com que ela seja capaz de oferecer o melhor de si a Deus, ao próximo, à sociedade, em vista também de uma boa cidadania. Como dizia Dom Bosco, é preciso formar um bom cristão e um honesto cidadão.
Para a gente encerrar, padre, que simbolismo tem o fato de a Igreja Católica mobilizar a sociedade em torno desta bandeira, né, que é tão crucial para o desenvolvimento do país, a educação?
A campanha da fraternidade é uma plataforma de diálogo com a sociedade muito interessante. Ela existe em termos nacionais desde 1964. Então, o grande objetivo da campanha é justamente esse, olhando a sociedade brasileira, identificar ali alguns desafios onde que clamam pela presença dos homens e mulheres de boa vontade, do povo cristão, para ajudar a transformar esse cenário em vista da vida e da dignidade da pessoa. Então, é esse grande convite que a Igreja no Brasil nos faz. Durante os exercícios espirituais quaresmais, tendo em vista a celebração da Páscoa de Cristo, a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, a Igreja nos convida. Olha, é preciso pensar sobre educação. Qual é o nosso compromisso pessoal com a educação? E isso o texto base traz de forma muito inspiradora para todos nós. E o grande horizonte se encontra justamente no lema. Fala com sabedoria, ensina com amor, serve com gentileza, viva com ternura, tenha essa capacidade de assumir o diálogo como um estilo de vida, que nós possamos superar aquilo que nos afasta uns dos outros, mas fazer a opção por um caminho que realmente humanize, traga sentido à vida e nos ajude a viver com radicalidade os princípios da fé cristã. É olhar para Cristo e perceber como ele em tudo educava com sabedoria, falava com amor, ele não perdia nenhuma oportunidade para educar. O seu testemunho de vida, as opções que ele fez, é um caminho educativo que nos conduz ao reino de Deus. E evangelizar é isso, tornar o reino de Deus presente no mundo.
Padre Patrick, muito obrigado por nos apresentar o tema da campanha da fraternidade este ano e até a próxima oportunidade. Um abraço.
Um abraço, Afonso, um abraço a todos aqueles que nos acompanharam e até a próxima.
O Central do Brasil vai ao ar todos os dias na TVT às 8 da noite, mas dá para assistir a qualquer momento pela internet no YouTube do Brasil de Fato. Navega lá que tem todas as edições do programa para conferir a conversa com o Padre Patrick. É só procurar o Central do Brasil de quarta-feira. Vamos seguir falando sobre educação, mas agora com foco na zona rural. A gente te convida para conhecer a história de um estudante do interior de Minas Gerais e do trabalho de mestrado dele recém-concluído, Matheus Teixeira Mendes, que estudou o ensino básico na comunidade de Padre João Afonso, no município de Itamarandiba, no Vale do Jequitinhonha. Ainda na época do colégio, ele já questionava se aquilo fazia sentido. O ensino proposto, segundo Matheus, era voltado para uma pessoa que estivesse num centro urbano. As aulas eram completamente descoladas da realidade dele e da comunidade. Matheus se formou lá e ingressou na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri para fazer licenciatura em Educação do Campo. Foi aí que as inquietações dele encontraram respaldo e o estudante se sentiu na obrigação de levar adiante as reflexões. No mestrado, Matheus investigou como funcionam as práticas de letramento digital numa comunidade rural no Vale do Jequitinhonha. Os resultados mostram que as tecnologias não são pensadas para a educação no campo e que a desigualdade de acesso ainda é uma barreira que precisa ser superada. Vamos conferir um pouco mais desse trabalho numa reportagem produzida pela Rádio UFMG. A apresentação é de Beatriz Calil.
Meu nome é Maurício Teixeira Mendes, né? Eu sou de uma comunidade do campo chamada Padre João Afonso. Ela fica localizada no município de Tamarandiba, no Vale de Jequitinhonha, no estado de Minas Gerais, né? Então, no interiorzão de Minas, ó. Mais ou menos 500 quilômetros de BH. Então, nasci, cresci, fui criado e vivo até os dias atuais em uma comunidade do campo, né? E, assim, a minha relação com a escola, na educação básica, né, foi uma relação assim, um pouco conturbada, porque eu estava no campo, mas a escola que eu estudei, mesmo ela estando no campo, ela seguia metodologia, seguia o modelo de uma escola urbana. Um ensino descontextualizado, um ensino ensinava a gente, que é um sujeito do campo, a negar a nossa própria cultura, né, e a nossa própria tradição. Então, eu ouvi muitas vezes na escola, né, que eu tinha que estudar para ser alguém na vida. Eu tinha que estudar para mim não ser igual meu pai e minha mãe. Eu tinha que estudar para mim não precisar de ir para o cabo da enxada. E todos esses tipos de estereótipos, né?
Após concluir o ensino fundamental, Maurício Teixeira ficou fora da escola por 5 anos, porque não havia oferta de ensino médio na sua comunidade na época. Até que em 2007, conseguiu concluir essa etapa de ensino, por meio de um supletivo cursado na cidade de Itamarandiba. Em 2015, ingressou no curso de licenciatura em Educação do Campo na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri. E foi durante a graduação que ele começou a olhar de forma ainda mais crítica para a relação entre a escola e as comunidades do campo e percebeu um descompasso entre as práticas de letramento da escola e aquelas praticadas fora dos muros da instituição, principalmente em relação ao uso de tecnologias digitais. As práticas de letramento se referem ao uso social da leitura e escrita, isto é, como os sujeitos participantes de uma determinada cultura atribuem significados à escrita e à leitura e aos eventos de que participam. Com essa inquietação na cabeça, Maurício Teixeira desenvolveu seu projeto de mestrado no Programa de Pós-Graduação em Estudos Linguísticos da UFMG. O objetivo era investigar as práticas de letramento em ambientes digitais na escola e comunidade de Padre João Afonso. Para a dissertação, ele usou uma metodologia chamada pesquisa narrativa. A pesquisa narrativa tem como foco a história de vida dos sujeitos, que são entendidos como colaboradores do trabalho.
A minha metodologia de pesquisa foi a pesquisa narrativa. Dentro dessa pesquisa narrativa, eu colhi alguns dados que eu nomeei no meu trabalho de autobiografia de letramento, né, de 19 estudantes do terceiro ano do ensino médio. Antes, né, deles escreverem essas memórias, a gente passou para eles um roteiro, né, assim, com coisas, né, que a gente gostaria de saber deles, igual, por exemplo, assim, como que foi o primeiro acesso deles às letras, né, qual o primeiro livro que ganhou, aonde ele estudou, né, o tipo de metodologia da escola, e aí, fazendo esse percurso, um período antes dele entrar na escola, essa passagem dele para o Fundamental 1, Fundamental 2, Ensino Médio, até chegar no terceiro ano. Né? Então, eles contaram todas as suas histórias sobre as práticas de letramento. Né?
Paralelamente, os estudantes também interagiram com o pesquisador por meio de um site criado exclusivamente para esse fim. A atividade prática teve como objetivo verificar as habilidades dos alunos em ambientes digitais. Essa foi uma solução encontrada por causa da pandemia, que inviabilizou os planos iniciais do pesquisador de observar de perto os alunos em ambientes da escola, como as salas de aula e os laboratórios de informática. Dos 19 estudantes que participaram da pesquisa narrativa, 5 não puderam contribuir com essa outra etapa do trabalho porque não tinham acesso à internet. ao analisar os dados fornecidos pela pesquisa narrativa e pela atividade prática, Maurício Teixeira constatou que a maioria dos estudantes passou a ler e a escrever mais em plataformas digitais do que antes de seu uso. Mas o grande problema ainda é a desigualdade do acesso às tecnologias digitais. A internet na comunidade de Padre João Afonso é fornecida por uma única operadora. O acesso é restrito, de baixa qualidade e caro. Um plano de navegação básico custa pelo menos 10% do salário mínimo. Na escola não é diferente. A conexão também é precária.
A gente chegou à conclusão que com a internet que era disposto para estudantes, eles não teriam condição mínima, né, nenhuma de acompanhar, por exemplo, videoaulas, né, e todas essas coisas, né. E assim, esses estudantes, eles vêm de um contexto assim, muito diferente, né, porque estudantes passaram por escolas multisseriadas, né, passaram assim, por um momento de muita dificuldade, né, são estudantes em baixa renda que tiveram que associar trabalho e escola, né, o tempo inteiro, né, e estudantes que tiveram que andar muito de a pé para chegar na escola, né. E assim, tudo isso interferiu na trajetória escolar desses estudantes, né, e das suas práticas de letramento, né. Tem casos mesmo que teve gente que cedeu, por exemplo, uma fábrica de farinha que fosse transformada em uma escola.
Com base nesses resultados, o estudo sugere que o Estado precisa democratizar o acesso às tecnologias digitais nas comunidades do campo. Até porque a internet pode ampliar as possibilidades de aprendizado dos alunos, facilitando o acesso à informação. Essa necessidade ficou ainda mais evidente com a pandemia, que levou ao fechamento das escolas e adoção de um modelo remoto de ensino, que acabou por excluir aqueles que não têm internet. Maurício Teixeira chama a atenção ainda para o fato de que as tecnologias digitais não são pensadas para o contexto rural e defende a inclusão dos sujeitos do campo na discussão das políticas educacionais.
Falta essa questão de diálogo com os sujeitos envolvidos, né? A gente está vendo aí nesse tempo de pandemia muitas reclamações, e a gente está vendo assim que muitas coisas não estão funcionando, justamente por quê? Porque tem gente que às vezes pensa a educação sem ter vivido de fato, né, numa escola pública, né, sem ter dado aula numa escola pública, né, ou então sem ouvir os profissionais, os sujeitos que estão envolvidos na educação, sem ouvir os alunos, sem ouvir a comunidade. Então assim, eu acho que o primeiro passo, né, para ter uma política efetiva, uma política pública efetiva para esses sujeitos é escutar esses sujeitos, né? Porque, como afirma o meu trabalho, o campo não é só um lugar que produz alimento e a cidade come, né? No campo também tem sujeitos, né, que têm seus modos de vida, suas culturas próprias, né?
As práticas e saberes do campo e como a gente pode passar isso adiante continuam sendo tema aqui no Bem Viver. Vamos agora para a região do semiárido, no Nordeste brasileiro. Por lá existe um tipo de conhecimento que não se estabelece com fórmulas prontas universais. São saberes adquiridos por anos e anos de observação e prática, que foram transmitidas de geração em geração. Estamos falando dos profetas da chuva, você já deve ter ouvido falar, sertanejos e sertanejas que dominam como ninguém a observação dos astros, das condições climáticas e até dos bichos para saber se vai ou não chover. Isso diz respeito à previsão do dia, como também da estação, por exemplo, se vai ser um inverno chuvoso ou não. Apesar de ter esse nome meio místico, profetas da chuva, não tem nada de magia, sobrenatural, como a gente estava falando, é resultado de muito tempo de observação, gerações e gerações olhando para a natureza com muita delicadeza. Nosso repórter Rodolfo Rodrigues foi conversar com alguns desses profetas para entender mais da profissão e, é óbvio, da previsão do tempo para esses dias e para as próximas temporadas.
A chegada da chuva é sempre de grande importância para os sertanejos. Para acompanhar as previsões, alguns se baseiam na ciência, enquanto outros também creem em seus dons ancestrais. Eles são conhecidos como profetas da chuva. Diferente da meteorologia, as previsões feitas pelos profetas são construídas através da observação da natureza, da sabedoria popular e da fé. Aqui no Nordeste, estados como Ceará e o Piauí realizam encontros anuais com profetas e profetisas da chuva para discutir as previsões do inverno do ano que segue.
Aí veio chovendo no dia 29, 30, 31, entregou o janeiro molhado.
Dona Lurdinha Leite, a única profetisa atuante do Ceará, é experiente no assunto.
Faço as previsões de Santa Luzia, faço previsões da lua cheia, da lua nova. Se a lua cheia tiver uma lagoa, ela estiver no meio da lagoa, é sinal de inverno. A lua nova, a barra do Natal, todas essas coisas, a estrela d'alva. Quando a estrela d'alva se muda cedo, como ela se mudou agora em outubro, para o meio, para o nascente, para o lado nascente, então também é sinal de bom inverno.
Há 21 anos, realizando previsões, Dona Lurdinha foi homenageada no 26º Encontro dos Profetas da Chuva do Ceará. Ela afirma que o inverno de 2022 vai ser de boas chuvas.
Vai ser um inverno bom. Todas as previsões que eu fiz este ano já estão dando certo. Aqui em Quixadá era uma quentura horrível. Vai começar a chover em dezembro. Quando foi em dezembro, choveu.
No Piauí, profetas e profetisas também se reuniram para compartilhar as previsões. No evento, cada profeta apresentou suas percepções para o próximo inverno. Seu Francisco Ribeiro contou sua previsão percebendo o comportamento animal. Neste caso, ele analisa as formigas.
Observando os animais, o Miguelão, ele é um rapaz meio sabido, né? Nesse tempo, ele está com a boca dele bem protegida. Ele fez uma cerca alta, né? A formiga, ela saiu de onde corre água. O ano passado, ela se mudou por baixo. Não aquele lugar que sempre passava água, mas não segurava, né? Esse ano não, ela tirou tudo e botou lá em cima. Eu prestando atenção, ela botou lá em cima. Quer dizer, isso, para mim, ela é sábia, né? Ela tá com medo de se afogar. É, março, no mês de março, eu vi um verãozinho, né? Um sol. Não é muito, não é de preocupar ninguém, né? Mas eu vi este sol no mês de março. Abril, não tem muito o que comentar, que abril a gente já sabe que, para mim, vai ser pesado. Abril, maio, nós temos muita chuva também.
Seja pela meteorologia ou pelo conhecimento popular, sabemos que as chuvas vão cair no sertão. O que resta agora é que os agricultores e agricultoras se preparem para sua chegada. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, Rodolfo Rodrigo.
Vamos continuar no campo para comentar a 44ª Romaria da Terra, que aconteceu na cidade de Ilópolis, no Rio Grande do Sul, na terça-feira. A gente trouxe a expectativa para o evento aqui no Bem Viver no começo da semana e chegou a hora de saber o que aconteceu. O Brasil de Fato, Rio Grande do Sul, esteve na cidade e acompanhou de perto. Vamos conferir com Marcelo Ferreira.
A 44ª edição da Romaria da Terra, no Rio Grande do Sul, foi realizada em Ilópolis, no interior gaúcho, na terça-feira, dia 1º de março. O tema deste ano foi Agricultura Familiar e Agroecologia, Sinais de Esperança. Irmãos e irmãs, cuidemos da Mãe Terra. A abertura da celebração religiosa foi realizada pelo bispo da Diocese de Santa Cruz do Sul, Dom Aloísio Alberto Dilli.
E vislumbramos ao nosso redor e com o qual desejamos conviver com equilíbrio ecológico e em paz.
A celebração tradicional costuma juntar cerca de 30 mil pessoas, mas nessa primeira versão presencial após o início da pandemia, o formato foi reduzido. Cerca de 1.600 pessoas estiveram presentes. Ilópolis foi escolhida como a sede neste ano por sua tradição no cultivo da erva mate pela agricultura familiar. A origem do chimarrão é a herança dos povos indígenas, que remonta a milhares de anos. Da mesma forma, a Romaria da Terra é realizada desde 1978 por movimentos populares e pastorais religiosas. Silvino Reck, membro da Coordenação Nacional do Movimento Fé e Política, destacou a importância da Romaria. Ele ressaltou três motivos para fazer parte da celebração, a partir da inspiração na resistência histórica de Sepete Araju. O líder foi assassinado junto de outros 1.500 indígenas por invasores espanhóis e portugueses na Guerra Guaranítica, em 7 de fevereiro de 1756, numa terça-feira de carnaval.
Que foi numa terça de carnaval que assassinaram Sepete Araju, não Sepete Araju. Segundo, porque a partir disso, dessa data e dessa referência, criaram-se as romarias. Terceiro, porque as romarias, elas são muito... As romarias têm tudo a ver com os temas da atualidade.
Estiveram presentes no evento lideranças políticas e religiosas de todo o estado. O Brasil de Fato Rio Grande do Sul acompanhou a 44ª edição da Romaria da Terra no estado. Para conferir o vídeo do ato completo, basta entrar na fanpage do Brasil de Fato Rio Grande do Sul. De Porto Alegre, da Rádio Brasil de Fato, Marcelo Ferreira.
Atualizações sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Ontem, numa Assembleia Extraordinária da ONU, foi aprovada uma resolução contra a ofensiva russa. 141 países, entre eles o Brasil, foram a favor da medida. Só 5 nações foram contrárias. De maneira prática, a resolução não obriga nenhuma ação por parte de algum país, mas tem um caráter político importante. Porque é como se agora estivesse firmado que essa centena de países vem com temeridade à ação da Rússia. Vamos saber mais na reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional.
A Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou nesta quarta-feira uma resolução contra o ataque militar da Rússia na Ucrânia. Foram 141 votos a favor, 5 votos contrários e 35 abstenções. O Brasil votou a favor da resolução. Apenas Belarus, Eritreia, Coreia do Norte, Rússia e Síria votaram contra. Tradicionais adversários dos Estados Unidos, como Cuba e China, se abstiveram. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, disse que o documento é claro, determina acabar com as hostilidades na Ucrânia, silenciar as armas e abrir o caminho para diálogo e diplomacia. O secretário afirmou que não há mais tempo a perder e que o mundo quer um fim para o sofrimento humano no país. Antes da votação, o representante da Ucrânia afirmou que a agressão militar é ilegal, que cometeu crimes bárbaros e chegou a dizer que a ação era genocida. Por fim, pediu respeito à Carta das Nações Unidas. O representante da Rússia criticou a resolução e disse que as autoridades ucranianas mentem, apontou o aumento do nazismo no país e disse que a ação russa visa acabar com os conflitos na região de Donbass. Os conflitos se acirram na capital Kiev e tropas russas avançam com comboios quilométricos em direção à cidade. E a população continua buscando sair das áreas de conflito no país. Segundo a ONU, já são mais de 870 mil refugiados da Ucrânia. A entidade quer levantar mais de US$ 1,7 bilhão para as ações humanitárias. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E o dicionário de novos termos que apareceram para a gente depois do início do conflito agora agrega também a expressão SWIFT. Chegou para você esse termo? É uma sigla em inglês que significa Sociedade de Telecomunicações Financeiras Mundial. Na prática, é um sistema que conecta todos os bancos do mundo. Ele foi criado na década de 1970 e é o que proporciona que transações internacionais sejam realizadas com facilidade. O motivo do SWIFT está em pauta que países do Ocidente resolveram tirar a Rússia do sistema como forma de pressão e protesto contra a invasão da Ucrânia. Entre economistas, a medida é chamada de sanção nuclear, por conta do impacto que pode causar, não só para o governo russo, mas para a população do país e de outras nações que também dependem do comércio com a Rússia. Vamos entender melhor com Michele de Mello.
A Rússia foi excluída do sistema SWIFT como forma de represália dos Estados Unidos e da União Europeia após a invasão ao território ucraniano. Em tradução livre, a sigla significa Sociedade de Telecomunicações Financeiras Mundial. O sistema concentra cerca de 70% das transações bancárias globais e já foi usado em outras ocasiões para sancionar países em meio a uma situação de guerra. Criado em Bruxelas, em 1973, a plataforma conecta 11 mil bancos e instituições financeiras em mais de 200 países em todo o globo. Na prática, SWIFT permite aos bancos informarem sobre as transferências em tempo real. Em média, são 42 milhões de mensagens enviadas diariamente. O desligamento da Rússia, no entanto, não é imediato, mas representa uma série de dificuldades para que o país importe e exporte seus produtos. Nas palavras da presidenta da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o mundo está mais determinado do que nunca a isolar a Rússia economicamente. A decisão de represália inclui ainda a restrição à possibilidade de que o Banco Central da Rússia vincule a taxa de câmbio do rublo, a moeda nacional, às transações financeiras internacionais. Essa não foi a primeira vez em que o SWIFT foi usado como arma de guerra. Alguns analistas, por exemplo, chegam a nomeá-lo como uma arma nuclear financeira. Em 2012, Estados Unidos e União Europeia também decidiram penalizar o Irã, excluindo todos os bancos iranianos do sistema. Em 2014, quando a Crimeia decidiu, em referendo popular, anexar-se à Rússia, a Casa Branca já havia ameaçado excluir os bancos russos do sistema. No mesmo ano, Moscou passou a desenvolver uma versão russa que pudesse substituir o SWIFT. A Rússia passou a utilizar o SPFS, Sistema de Transferência de Mensagens Financeiras. De acordo com o governo russo, O novo sistema possui 23 bancos estrangeiros associados, de países como Belarus, Alemanha, Suíça e Cazaquistão. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Michele de Mello.
Vacinação infantil contra a Covid. As crianças querem saber e a infectologista Ana Helena Germólio responde.
Olá, eu sou a Gabriela e tenho 10 anos. Eu queria saber se a gente vai ter que tomar essa vacina todos os anos ou as duas doses já são suficientes.
Pois é, a gente também não sabe, né? Só o tempo e os cientistas que vão falar pra gente se a gente vai precisar tomar mais doses ou se a gente vai tomar todo ano. Mas ainda a gente ainda também não sabe isso.
Covid-19, vacine-se, sem dúvida. Uma parceria Rádio Senado.
A repórter Gabriela Moncal participa agora do quadro Direto da Redação e traz as informações sobre a pandemia do coronavírus aqui no Brasil. É com você, Gabriela.
Oi, Nara, valeu. Eu começo o boletim de hoje informando que o Brasil atingiu, com 370 mortes nas últimas 24 horas, a marca de 650 mil pessoas que perderam a vida por conta da Covid-19 desde que a pandemia começou. Os dados são do CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Apesar da gente ter atingido esse número de mortos de uma guerra, isso acontece num momento de queda dos óbitos por coronavírus no país. A média móvel está, no momento, em 512 mortes por dia. Segundo a plataforma Our World in Data, no Brasil, são cerca de 3 mil mortes por Covid por milhão de habitantes. No ranking dos óbitos proporcionais ao tamanho da população, o Brasil está em 15º lugar. Mas, se a gente olhar os números absolutos, o país sobe para a segunda colocação, ficando atrás só dos Estados Unidos, que já contabilizam mais de 900 mil mortos pela pandemia. Já o registro das contaminações aponta um crescimento de ontem para hoje. Ontem eu falei aqui no boletim que nas 24 horas anteriores foram 23 mil casos confirmados. Agora, nas 24 horas mais recentes, o país registrou pouquinho menos que 31 mil diagnósticos. Mas isso não fez com que a média móvel de casos, calculada a partir dos últimos 7 dias, deixasse de descer. O Brasil computa, em média, 51 mil contaminações por Covid-19 a cada dia. E a orientação do uso de máscaras boas, as PFF2 ou N95, tem sido reforçada por especialistas, como os da Rede Análise Covid-19, ouvidos pela Rede Brasil Atual. Isso porque a gente acaba de sair do carnaval, que, restrito em vários lugares, feriado antecipado em outros, aconteceu com festas fechadas aqui, bloquinho clandestino ali. O fato é que as pessoas que participaram de aglomerações, mesmo que vacinadas, correm o risco de estarem contaminadas, ainda que assintomáticas. Uma boa notícia é que, para tirar essa dúvida, os autotestes para Covid-19 começam a estar disponíveis em farmácias a partir dessa sexta-feira, dia 4. São 4 tipos de exames aprovados pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. As grandes redes de farmácia falaram que a oferta vai começar em São Paulo e no Rio de Janeiro e que em breve deve estar disponível nos demais estados do Brasil. Mas, se você estava comemorando achando que o bolso ia agradecer, saiba que o preço desses autotestes aqui chega a ser 80% mais caro que o de países europeus. O valor médio, por enquanto, é de R$ 70. Muitos setores ligados à saúde criticam a falta do acesso gratuito dos autotestes no SUS. A gente vai acompanhando, né, Nara? De São Paulo, direto da redação, Gabriela Moncal.
Muito obrigada pela participação, Gabriela Moncal, repórter do Brasil de Fato. Vamos continuar falando sobre a pandemia para trazer informações sobre o retorno do ensino presencial em universidades federais. Vai acontecer, na maioria dos casos, nessas primeiras semanas de março. A repórter Lucila Bezerra fez uma investigação da situação das 69 universidades federais do país, mas focando nas 22 em que o presidente Jair Bolsonaro escolheu o reitor fora da recomendação da comunidade acadêmica. Pausa para explicar essa situação. A eleição da reitoria cabe aos alunos, professores e servidores de cada instituição, mas a escolha definitiva é responsabilidade do presidente da República. Até Jair Bolsonaro, o que acontecia era que o chefe do executivo simplesmente confirmava a decisão da comunidade acadêmica. Mas com ele a questão mudou. Em 22 casos, ele escolheu um candidato que não foi mais votado. A repórter percebeu que dentro dessas universidades que tiveram intervenção do presidente da República, a volta às aulas tem sido mais conturbada. Em 3 casos em especial, os protocolos de segurança da pandemia têm sido colocados de lado pela reitoria. Vamos entender a reportagem.
22 entre as 69 universidades federais no país são hoje administradas por reitores nomeados por Jair Bolsonaro, que desconsiderou os mais votados pela comunidade acadêmica. Boa parte das universidades federais seguiu a orientação do Ministério da Educação e resolveu retomar as atividades presenciais em 2022. Entre elas está a Universidade Federal do Ceará, que desde 2019 é gerida pelo reitor Cândido Albuquerque, nomeado por Jair Bolsonaro. O reitor chegou a adotar discurso contra a vacinação, que foi repudiado pela comunidade acadêmica. As aulas na instituição devem voltar no mês de março. A estudante de Educação Física da UFC e vice-presidenta da União dos Estudantes do Ceará, Thalita Vaz, se preocupa com a falta de planejamento da gestão para a volta às aulas.
Hoje a gente vê um cenário de verdadeiro caos, assim, para ser feito, né, quando a gente retornar. A gente não sabe como os RUs vão funcionar, como as residências universitárias vão funcionar. Não se existe um debate sobre o retorno dos estudantes que moram nos interiores, como que vai funcionar os campi, etc.
Esta lista também inclui a Universidade Federal do Vale do São Francisco, Univasf. O reitor pro tempore, Paulo César Fagundes Neves, foi nomeado pelo então ministro Abraham Weintraub, em agosto de 2020, descumprindo a lista tríplice. O retorno na instituição estava previsto para janeiro, mas vem sendo adiado por causa do avanço do número de casos de Covid-19. Agora, a previsão de volta é para o mês de março. O estudante de artes visuais da Univasf e presidente do Diretório Central dos Estudantes da instituição, Bruno de Mello, se preocupa com a ausência de um plano de retorno e a garantia dos protocolos de segurança.
Aqui tem uma situação em que os estudantes querem voltar a ter atividades presenciais. Por parte dos professores, ainda tem muita resistência. E por parte da reitoria, não tem nenhum esforço de garantir essa segurança sanitária também, né? A gente não vê nenhuma notícia em relação à compra de testes, não tem notícia em relação à compra de álcool em gel para garantir para todo mundo, ou então material de higiene.
Já na Universidade Federal de Sergipe, o reitor Walter Joviano Santana Filho foi indicado em descumprimento à lista tríplice durante a pandemia. A UFS retomou as atividades ainda na modalidade híbrida em janeiro deste ano. Marcos Galvão, estudante de Direito que faz parte da atual gestão do centro acadêmico do seu curso, avalia o fato de muitas coisas não terem sido previstas no plano de retomada.
Eu acho que a gente precisa ainda, né, ter uma distribuição de máscaras, nem todas as máscaras possuem uma grande efetividade, nem todos os banheiros estão estruturados para haver uma higiene mínima e básica.
Com a falta de planejamento das instituições, estudantes, professores e servidores estão se organizando para tentar garantir uma retomada segura em todas as instituições, como aponta a estudante Thalita Vaz.
Então, acho que também é uma forma aí da gente estar socializando como que a gente está se organizando na UFC. Se não tem resposta, não existe vácuo, a gente vai dar a resposta, né?
A reportagem entrou em contato com a Universidade Federal de Sergipe, a Universidade Federal do Vale do São Francisco e a Universidade Federal do Ceará. Mas não recebemos resposta até o fechamento desta matéria.
De Recife, da Rádio Brasil de Fato, Lucila Bezerra.
No Recife, um estudante desenvolveu uma ferramenta online para fortalecer campanhas de solidariedade que combatem a fome. Aluno de Ciências da Computação, Rafael Leão, criou um site que mapeia locais que estão recebendo doações de alimentos e outras iniciativas que apoiam pessoas em situação de vulnerabilidade. O site é uma maneira de aproximar quem tem a intenção de ajudar e, ao mesmo tempo, coloca no mapa projetos que trabalham justamente buscando esses voluntários e voluntárias. Vamos saber mais da iniciativa com o Igor Cardim, da Rádio Agência Nacional.
Não saber o que comer ou se vai comer ainda é a principal preocupação de muita gente pelo mundo, sobretudo depois que o coronavírus foi descoberto. A pandemia colaborou para o aumento de pessoas com fome ou insegurança alimentar. É o que mostra um relatório da ONU, Organização das Nações Unidas, de julho de 2021. Para ajudar a mudar essa realidade, aqui no Brasil, um estudante de Pernambuco desenvolveu uma rede aproximando pessoas que precisam de alimentos de doadores e voluntários. E isso foi feito por meio de um site. Rafael Leão tem 27 anos e estuda ciências da computação. O site desenvolvido pelo estudante tem um mapa da fome e quem acessa a plataforma pode localizar uma pessoa que esteja em situação de vulnerabilidade social ou insegurança alimentar, seja em casa ou em situação de rua. E os voluntários informam pelo site como irão ajudar, levando as refeições ou doando alimentos. Pode parecer simples, mas o Rafael Leão garante que não é tão fácil assim.
Porque muitas vezes falta peças no quebra-cabeça de resolver esse problema da fome. Falta pessoa de levar do ponto A ao ponto B. Tem voluntários querendo receber alimentos e tem pessoas desperdiçando comida que não foi comercializada, por exemplo, em restaurante, em feira livre.
Apesar de pouco tempo no ar, o site já tem ajudado muitas pessoas. Em Recife, a Priscila Vasconcelos faz parte do grupo Doar Amor. Ela já utilizou a ferramenta para ajudar e recebeu contato de doadores para o seu projeto de distribuir cafés da manhã na Praça do Diário, no centro de Recife.
Eu costumo dizer que a gente sempre sai mais alimentado que eles, que é uma troca muito grande. É uma sensação assim de dever cumprido, de estar fazendo um propósito de fazer a diferença na vida das pessoas, com um pouquinho que seja, mas doar o seu tempo, ser escuta para essas pessoas.
Para ajudar essa corrente positiva e colaborar com pessoas ou pontos de apoio que precisam de alguma forma de contribuição, acesse o site mapafome.com.br. Com supervisão de Shelly Noleto, da Rádio Nacional em Brasília, Igor Cardim.
Há 5 anos foi aprovada no Congresso Nacional a reforma trabalhista, apoiada pelo governo e diversos setores do mercado. A medida foi vendida para a população como uma ação mágica para retomar o pleno emprego no Brasil. Era o que precisava para todo mundo voltar a ter trabalho no país, em teoria, né, nas palavras do governo. Hoje está difícil ver algum efeito positivo da medida. Evidentemente que a pandemia agravou muito a situação social do país e o cenário de desemprego também é reflexo disso. Mas mesmo antes da Covid, no começo de 2020, 3 anos depois da aprovação da reforma trabalhista, o índice de desemprego estava basicamente estagnado. A promessa estava longe de ser concluída. Por isso, não surpreende que hoje a maior parte da população é a favor da revogação da medida. Uma pesquisa nacional realizada nesta semana apontou que 58% de brasileiros e brasileiras querem que a reforma desapareça. Vamos saber mais com Murilo Pajola.
A maioria dos brasileiros quer uma revisão da reforma trabalhista. De acordo com a pesquisa Genial Quest, esse coro é representado por 58% das pessoas. Ainda segundo o levantamento, 27% se dizem favoráveis ao projeto aprovado em 2017 durante o governo de Michel Temer. O Brasil fechou o ano de 2021 com 13 milhões e 800 mil desempregados, maior estimativa da série histórica, iniciada em 2012. Esse número é 59% maior do que o registrado em 2015, último ano antes do impeachment. De lá para cá, o mundo do trabalho viu crescer em empregos precários, a subocupação e a informalidade. Enquanto isso, a renda média caiu e atingiu seu menor nível em uma década. Desse modo, a pesquisa Genial Quest demonstra que os números da má gestão da economia já refletem diretamente na opinião pública. E a recente revisão da reforma trabalhista na Espanha reacendeu o debate no Brasil. Assim como aqui, os espanhóis viram fracassar uma legislação que flexibilizou direitos na justificativa de criar empregos. A reforma aprovada em 2012 na Espanha acabou sendo revista, depois de passar por um longo processo de diálogo envolvendo empresários, movimento sindical e governo. A nova lei trabalhista foi aprovada neste início de ano. Por aqui, o ex-presidente Lula, favorito nas pesquisas eleitorais à presidência, já defendeu em entrevistas que o Brasil faça o mesmo que a Espanha, ou seja, articular um processo de negociação que envolva governo, empresas e sindicalistas. De Lábrea, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem da Rede Brasil Atual, Murilo Pajola.
Mercado de trabalho é um assunto que não pode ser discutido sem fazer um corte específico para a situação das mulheres. Tem um engessamento histórico que coloca essa população sempre com uma barreira a mais para desenvolver a carreira. Poucos países do mundo têm alguma política que reconhece as duplas ou triplas jornadas que mulheres exercem, ou usam ferramentas sociais para impedir, por exemplo, que no mesmo cargo um homem não receba mais que uma colega. Para mostrar como essas ações são exceção, um estudo divulgado recentemente pelo Banco Mundial analisou a situação do mercado de trabalho pelo globo. De acordo com o levantamento, 178 países mantêm barreiras legais que impedem a plena participação econômica das mulheres. A repórter Daniela Longuinho, da Rádio Agência Nacional, vai trazer os detalhes para a gente.
Cerca de 2 bilhões e 400 milhões de mulheres em todo o mundo têm menos oportunidades e direitos econômicos que os homens. Embora progressos tenham sido feitos, a diferença entre os ganhos esperados ao longo da vida de homens e mulheres globalmente é de 172 trilhões de dólares, quase duas vezes o PIB anual do mundo. Os dados são do relatório Mulheres, Empresas e o Direito 2022 do Banco Mundial, divulgado nesta terça-feira. De acordo com o levantamento, 178 países mantêm barreiras legais que impedem a plena participação econômica das mulheres. 95 países não garantem a remuneração igualitária para o trabalho igual e em 86 países as mulheres enfrentam restrição ao mercado de trabalho. No contexto da pandemia de Covid-19, apesar do efeito desproporcional da crise na vida e nos meios de subsistência das mulheres, 23 países reformaram suas leis em 2021 para promover a inclusão econômica das mulheres. Em transmissão pela internet sobre o novo relatório, Máxima da Holanda, rainha dos Países Baixos, destacou reformas econômicas em países africanos.
Nós temos vários bons exemplos de países que têm tido conquistas. Mulheres do Gabão agora têm direitos iguais de propriedade como seus maridos. Egito tornou ilegal que instituições financeiras discriminem questões de gênero. E o Paquistão suspendeu restrições para que mulheres pudessem trabalhar à noite.
Quanto ao destaque por região, as economias avançadas continuam melhorando os indicadores. 12 países, todos parte da OCDE, têm condições iguais para homens e mulheres em todas as áreas. É o caso de Bélgica, França, Portugal, Espanha e Suécia. Europa e Ásia Central ocupam segunda posição, com pontuação mais alta. A América Latina e Caribe ficaram com a terceira posição, com destaque para o Peru e Paraguai. O Brasil tem nota 85 de 100 no índice do Banco Mundial, mesmo nível da Venezuela e atrás de outros 11 países da região. Com produção de Ariane Póvoa, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
Estamos chegando ao fim do Bem Viver, mas antes a gente quer retomar um assunto lá do início do programa. Lembra que a gente falou dos profetas da chuva, né? Pois é, tem um segredo específico, bem particular, do pessoal do Piauí, na verdade de quem é da capital, Teresina. Quem vai revelar essa história pra gente é o melhor colunista do Brasil, Moza Benedito, maior contador de causos do nosso país. Vamos conferir a história de Moza desta semana.
Colunistas Brasil de Fato com Moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
Tenho saudade do tempo em que viajava de carona. Sem dinheiro suficiente para pagar ônibus e dormir em bons hotéis, sempre que possível, viajava de carona e dormia em espeluncas, principalmente no Nordeste. No fim, foi melhor assim, porque conheci melhor o povo. Era um tempo em que os caminhoneiros não tinham medo de assaltos, como atualmente. Eu gostava de uma companhia para conversar na viagem, pois passava semanas dirigindo. Davam carona com gosto. Viajei muito de carona nos finais dos anos 60 e dos 70. Numa dessas viagens, com dois amigos, tínhamos como meta chegar a São Luís do Maranhão. Quando chegamos em Teresina, capital do Piauí, resolvemos parar uns dias na cidade. Precisávamos de um hotel barato. Fomos para perto da estação rodoviária, com mochila nas costas, e logo estávamos rodeados por donos ou empregados de hotéis. Um deles ofereceu seu hotel com diária de 15 cruzeiros por pessoa. Outro gritou, no meu é 12. e um outro era 10 cruzeiros. Foram baixando, até que um gritou que no hotel dele era 6 cruzeiros por pessoa. Íamos aceitar esse quando um outro gritou: no meu é 6 com café da manhã. Fomos para esse. Se não me engano, o nome dele era Hotel São Cristóvão. Só tenho certeza que era nome de santo. No caminho, resolvi brincar com o dono. Mesmo com aquele calorão de 30 e tantos graus, falei: tem uma coisa, eu não tomo banho de água fria. O seu hotel tem água quente? Ele sorriu e falou: moço, no Piauí não existe água fria, não. Ri, gostei do humor dele. No hotel, ficamos com mais uns 3 ou 4 sujeitos num quarto grande, dormindo em rede. No dia seguinte, nas margens do rio Parnaíba, olhando para outra margem, que já é estado do Maranhão, vi a cidade de Timon e resolvemos ir lá. Fomos a pé. Mal atravessamos a ponte, caiu um baita pé d'água. Ficamos ensopados, mas continuamos o passeio. Estranhei que só choveu em Timon, nem um pingo d'água em Teresina. Quando voltamos pro hotel, comentei com o dono dele e vi que era um maranhense muito gozador. Falei para ele que achei esquisito chover só do lado maranhense e ele disse que acontecia muito isso e brincou: piauiense, quando quer ver chuva, vai para Timon.
Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos.
Os causos do Mousa ficam guardados no nosso site, radiobrasildefato.com.br. No fim da página, você encontra lá a foto do Mousa. Clica que você vai achar todas as colunas.
Sai, sai do sereno, menina. Sereno pode fazer mal. Vem logo pra dentro, menina, que esse forró tá gostoso pra danar.
Pra encerrar o Bem Viver de hoje, a gente precisa lembrar de José Abdias de Farias, o Abdias do Oito Baixos. Hoje se completam 31 anos que o Brasil perdeu o sanfoneiro de Taperoá, no sertão paraibano. Ele nasceu em 1933, filho de uma família já tradicional entre tocadores de oito baixos. Mesmo com talento desde pequeno, o início foi difícil. Ele e os pais tiveram que se mudar algumas vezes para fugir da seca e da fome. Foi em Maceió que o talento do sanfoneiro foi reconhecido. Lá, uma rádio tradicional colocou ele para tocar. Com um grupo de forró formado, Abdias rodou o Nordeste. E nessas andanças conheceu nada mais, nada menos que Luiz Gonzaga, que já gostou dele de cara. Gravaram diversas composições juntos, mas Abdias teve espaço para lançar material próprio. Foram mais de 50 gravações entre discos inteiros ou participações. A música que a gente está ouvindo é talvez a mais famosa, Sai do Sereno, lançada em 1965.
Sai, sai do sereno, menina, sereno pode fazer mal. Vem logo pra dentro, menina, que esse forró tá gostoso pra danar.
Encerrando o Bem Viver com essa homenagem, mas amanhã estamos de volta com mais uma edição do programa. Vem encerrar a semana aqui na nossa prosa. Dá pra ouvir a partir das 11 da manhã na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site radiobrasildefato.com.br. E a gente também está junto com outras 20 emissoras parceiríssimas também aqui do Bem Viver, espalhadas em municípios de norte a sul do país. Web Rádio Manaus do Amazonas, Rádio Folha 390 de Capanema, no Pará, no site folha390.com.br. No Maranhão estamos na capital, São Luís, com a Rádio Timbira 1290 AM, em Lago da Pedra com a Rádio Cultural 87,9 FM e em Senador Alexandre Costa com a Rádio Interativa. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 87,9 FM de São João do Piauí. No Ceará estamos em Fortaleza com a Rádio Web Cristo FM e em Crateús com a Rádio Camponesa 95,7 FM. Rádio Cidade 87 FM de João Pessoa, Paraíba. Em Pernambuco estamos no Recife com a Rádio Interação no site radiointeracao.com e em Petrolina com a Web Rádio Brasil Sertaneja. Na Bahia, Rádio Broto 104,9 FM de Boquirá. Rádio Pife de Brasília no site radiopife.com. Em Minas Gerais, Rádio Onda, 95,5 FM, em Novo Cruzeiro, e Rádio Comunitária Impacto, 87,9 FM, em Teófilo Otoni. São Paulo, capital, estamos com a Rádio Comunitária Cantareira, 87,5 FM, e com a Rádio Palermo no site radiopalermo.com.br. Também estamos no interior paulista, em Sorocaba, com a Rádio Super, 87,5 FM, e em Itapeva, com a Rádio Camponesa, 96,7 FM. No Paraná, em Terra Rica, Rádio Terra HD 95,3 FM e em Rondon, Rádio Web Estúdio P. Em Santa Catarina, Abelardo Luz, Rádio Terra Livre 104,9 FM. No Rio Grande do Sul, Rádio Web Torre Cidade de Torres, Rádio Terra Livre 94,5 FM de Hulha Negra e Web Rádio Manaua de Porto Alegre. Também está aqui com a gente a Web Rádio Vila. E ouço Bem Viver ainda nas plataformas de podcast, Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Nara Lacerda e roteiro de Lucas Weber, edição e produção de Geisa Marques, Daniel Lamir e Douglas Matos, trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone, coordenação Camila Salmásio, direção executiva Nina Fidelis, apoio da equipe de jornalismo do Brasil de Fato. Amanhã a gente vai sextar todo mundo junto aqui no Bem Viver. Não vai perder a nossa prosa, viu? Só tem graça com você. Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.